Sejam bem-vindos ao Ensaio Geral da Renascença. Estamos hoje ao vivo na Feira do Livro de Lisboa, onde recebemos no palco da Fundação Francisco Manuel dos Santos os escritores Germano Almeida, o vencedor deste ano do Prémio Camões, Jacinto Lucas Pires e David Lopes, diretor-geral da Fundação. Neste estúdio de rádio ao ar livre, contamos hoje também com o público e com Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura. Hoje é o último dia da feira desta edição 88. E nesta imensa biblioteca a céu aberto, Germano Almeida, começo por lhe dar os parabéns pelo Prémio Camões. Surpreendeu? Este prémio surpreendeu?
Sim, surpreendeu-me por algumas razões. Primeiro é que não contava que voltassem a dar a caber rapidamente um prémio. Eu contava que tinham dado isto à Arménia há 4, 5 anos. Afinal, foi há 9. Por outro lado, eu ignorava que o júri do Prémio Camões estivesse reunido. Não tinha visto as datas, de maneira que quando o Ministro de Cultura português me telefonou a comunicar que tinham-me atribuído o Prémio Camões, fiquei realmente surpreendido.
Escreve no seu livro Cada Cabo-Verdiano tem em si como que fechado num cofre pelo menos 10 ou mesmo 20 romances. É assim, Germano Almeida?
Eu penso que é assim, quer dizer, nós, os cabo-verdianos, todos pensamos, primeiro que somos poetas, depois somos também romancistas, mais poetas que romancistas. Mas quando eu digo que temos cada cabo-verdiano tem 5 ou 10 romances fechados num cofre...
Diz 10 ou 20.
10 ou 20, que são coisas, histórias que eles contam. Não é necessariamente que eles queiram escrever ou que possam escrever. Os cabo-verdianos contam-nos às pessoas que escrevem, eles contam histórias na esperança de verem essas histórias traduzidas em livros.
Jacinto Lucas Pires tem o novo livro, A Gargalhada de Augusto Reis. É o primeiro título que publica na Porta Editora. É um livro sobre a liberdade e sobre a justiça. São temas que cozem esta história com personagens encaixadas em dois momentos da história de Portugal?
Sim, não sei se é um livro sobre alguma coisa. É um bocado como as pessoas, nós não somos sobre nada, não é? Cada um de nós somos o que somos. E nesse sentido, é um livro, primeiro que tudo, sobre pessoas ou com pessoas. Este Augusto Reis à cabeça é uma pessoa complexa, uma personagem que vem do tempo do Estado Novo até à democracia, é um poeta também, os portugueses também querem todos ser poetas.
Não são só os cabo-verdianos.
Somos do mesmo país imaginário, digamos, e que atravessa um terremoto, não é? Que é a Revolução, e um terremoto também pessoal na sua vida. E primeiro que tudo, o livro é isso. Depois é verdade que se fala de liberdade, de justiça. Há uma personagem de um descendente de cabo-verdianos, aliás, que vive na Amadora, num bairro clandestino na Amadora, e que consegue tornar-se alguém mais do que era previsível, consegue vencer as dificuldades. Mas é principalmente, acho eu, um livro sobre a busca da alegria, saber como é que a alegria pode ser um farol, mesmo em alturas de grande dificuldade, de grande tumulto, e nisso nós temos muito a aprender com o Cabo Verde.
Estamos na Praça Azul da Fundação Francisco Manuel dos Santos, junta-se à nossa conversa também o David Lopes. David, estamos no último dia da feira. Que balanço é que faz desta imensa biblioteca a céu aberto, livraria a céu aberto? Quais os títulos mais procurados da Fundação? Há tantos retratos e ensaios, alguns deles de escritores bem conhecidos.
Muito obrigado também pelo convite e pela oportunidade de estar aqui convosco. Antes de responder à sua pergunta diretamente, quero atrever-me a acrescentar, para além das letras, dos romances, dentro de cada um cabo-verdiano, no seu sonho existe também a música, que é absolutamente extraordinária.
Interrompendo, ontem nos Santos, a música na bica que chamou as pessoas dos Santos para dançar foi o Tito Paris. Foi ótimo que era um cabo-verdiano a trazer Lisboa para a dança.
E as letras estão lá também, sendo ou não de livros. O balanço é um balanço, do ponto de vista meteorológico,
péssimo.
Não houve um único dia de sol.
É verdade, e alguns com muita chuva.
Exatamente. Do ponto de vista desta biblioteca, o nosso balanço é muito positivo. E não tanto pela venda dos livros, eles aconteceram e posso partilhar com alguns quais é que foram os títulos mais vendidos dos ensaios e dos retratos, mas sobretudo porque somos uma fundação pequena, onde trabalham só 15 pessoas todos os dias, das quais 5 trabalham à volta da base de dados de Pordata, dos dados estatísticos sobre Portugal contemporâneo, e durante o ano todo temos um único momento grande de contacto com o público, que é este da Feira do Livro. Esta montra, esta porta aberta, é para nós, tem imensa importância, e damos-lhe imensa importância.
E que títulos é que foram, de facto, facto mais procurados?
Há um muito interessante. Nós sabíamos da qualidade dos últimos ensaios e dos últimos retratos, e o livro de longe que se destacou nas vendas é A Saúde Mental dos Portugueses. Descobrimos há muito pouco tempo, quando fizemos estatísticas sobre a saúde em Portugal, que depois das doenças musculoesqueléticas, que é a primeira grande fatia de doenças que nós padecemos como portugueses, mas logo a segunda, confirma-se também pelo interesse que este livro gerou, é a saúde mental dos portugueses. E depois tivemos a Costa da Caparica,
da
Luísa Costa Gomes, e de repente um livro que veio, que nós costumamos chamar do fundo de catálogo, um ensaio publicado há cerca de ano e meio, e que o tema da discussão da eutanásia trouxe para o topo das vendas, e que se chama E Quando Eu Não Puder Decidir.
Vamos abrir o último livro de Germano Almeida, O Fiel Defunto, editado pela Caminho. Dá-nos a história do Miguel Lopes Macieira, um escritor assassinado no momento do lançamento do livro. O Germano Almeida lançou este livro, está aqui vivíssimo. Germano, este é um livro que brinca com este mundo da literatura?
Eu penso que é sobretudo um livro que brinca com o mundo dos livros e dos autores. Digo isso porque escrevi-o sem querer escrevê-lo. Eu estava a preparar-me para escrever uma crónica. Tinha o assunto da crónica, mas não lembrava, não estava a acertar bem conforme como começar. Então comecei a brincar com esta ideia de um escritor que é morto no dia em que vai lançar um livro. Obviamente que comecei a escrever isso sem qualquer pretensão de seriedade. Não tinha, aquilo não se destinava a coisa nenhuma. Por isso é que fui escrevendo à vontade. Até chegar a 60 páginas. Chegando a 60 páginas, disse, tenho que fazer alguma coisa com isto.
Mas a verdade é que... uma longa crónica.
Uma longa crónica. Mas quando cheguei a... quando terminou a parte, dizendo, pronto, já mataram um homem, acabou a história. Mas não acabou. Fiquei a pensar, espera, isto pode continuar. E continuei. Bom, há um ponto, chega um momento em que diz, não, vou transformar isto, de facto, num livro. Por isso é que eu sempre dizia às pessoas, estou a escrever um romance. E porquê? Porque eu nunca sabia o que é que ia acontecer no capítulo seguinte, quando terminava o último. Os assuntos surgiram sempre por acaso. Daí que eu dizia, isto é um romance, não estou a contar a história. Porque quando estou a contar a história, eu sei exatamente, não sei exatamente o princípio, meio e o fim, mas há uma espécie de quase sequência na minha cabeça. Neste caso aqui não havia.
Jacinto, é também assim que acontece a sua escrita, neste A Gargalhada de Augusto Reis? Também aconteceu assim? Ou já tinha a ideia que queria mesmo escrever um livro muito maior do que aquele que escreveu até agora?
Há qualquer coisa de semelhante não saber onde chegar, não é? Mas confesso que não comecei como uma crónica. Eu, por acaso, acontece-me esse não saber, não é? Aliás, isso é que dá prazer, não é? Se eu já soubesse, acho que não aguentava escrever um livro, era uma chatice, era só um pouco como aquelas pinturas em que o desenho já está feito e nós só temos de pôr as corzinhas, não é? Qual é o interesse? Não? Fui percebendo aos poucos que havia outras pessoas que entravam e queriam fazer parte daquela coreografia, né? E a casa do livro, que eu primeiro tinha feito só para o Augusto Reis, foi alargando e criando outras divisões, e para mim foi se tornando mais, ao mesmo tempo, mais difícil, mais desafiante, como é que eu juntava aquilo tudo, não é, com uma arquitetura que fizesse sentido.
Ou seja, são as personagens que vão pedindo para entrar no livro?
O pior é que não pedem, não é? Elas irrompem. É um bocado aquela personagem, o Kramer, não é, do Seinfeld, que entrava sempre nas salas, quase como se rebentasse com a porta, e as personagens são mais assim, pelo menos no meu caso, que não, de facto não preparo, não sou um criminoso premeditado, sou um criminoso passional a escrever.
David Lopes, que outros livros é que vão surgir nos próximos tempos pelo lado da mão da Fundação Francisco Manuel dos Santos?
Nós temos cerca de mais 12 livros, 12 edições para fazer ainda este ano. Os próximos ensaios respondem a alguns dos temas que nos acompanham. O envelhecimento e políticas de saúde em Portugal, de Teresa Rodrigues, será um dos próximos ensaios. Um também sobre política, ditadura e democracia, de Filipa Raimundo. E um tema muito importante, que ainda não tocámos e que vamos conhecer, do desperdício alimentar, por Iva Pires. Isto na coleção dos ensaios. Nos retratos, temos um importante livro da jornalista do Público, Patrícia Carvalho, sobre os incêndios de junho e outubro de 2017. Ainda aqui estou, é o título deste retrato. E do Francisco José Viegas, também muito esperado, uma visita à sua terra, ao Pocinho, no Douro, com um bonito título, Uma Curva no Rio.
Doutor Guilherme de Oliveira Martins, seja bem-vindo junto à nossa conversa. Hoje traz algumas notas sobre estes dois escritores que temos hoje aqui connosco, o Germano Almeida e o Jacinto Lucas Pires.
Isto é o momento em que eu me vou embora, não é?
Não, o Germano e o Jacinto são dois bons amigos e eu lembro-me bem, antes do primeiro prémio Camões para a literatura de Cabo Verde, profeticamente nós encontrámo-nos na praia e o Germano disse: quando nós merecermos, teremos. E assim foi. Devo dizer que a literatura de Cabo Verde é extraordinariamente rica. Nós não podemos compreender a própria riqueza do arquipélago sem compreender a obra dos seus escritores, dos seus músicos, já aqui foi referido. O Baltazar Lopes da Silva, com o seu Chiquinho, é uma espécie do grande patriarca da cabo-verdianidade. E o Cursino Fortes, um saudoso amigo, que estava connosco quando falámos justamente na praia. É um poeta que sente como ninguém a identidade dessa extraordinária cultura que nós, para simplificar, dizemos da Macaronésia do Sul. E o Germano busca com naturalidade a alegria de viver, a ironia, a arte de contar, a diversidade dos tipos populares, a sensualidade dos corpos e das relações humanas. Há pouco, aliás, recordava que, para grande surpresa, um amigo meu, quando ele disse: bom, o Mindelo chama-se Mindelo por causa dos bravos do Mindelo. Ele dizia: por causa dos bravos do Mindelo. Sim, São Vicente é a terra da liberdade. Foi a primeira ilha onde foi erradicada a escravatura em Cabo Verde, não por acaso, e a pátria da claridade. Lembramos bem do testamento do Sr. Nepomuceno da Silva Araújo, que é um exemplo de grande vitalidade, de tragédia e comédia, como aliás nós encontramos aqui no Fiel Defunto, porque eu devo dizer que, ler o Fiel Defunto, reencontrei essa extraordinária capacidade que é da extraordinária ironia. Não era por graça que eu dizia: o Fiel Defunto está aqui presente como fantasma também neste nosso diálogo, porque ele é um fantasma que é solicitado, e não é por acaso que ele é morto, e não é por acaso que aparece, é justamente para vermos também a relatividade das coisas, não é? E a relatividade da própria celebridade. E depois, não esqueço, naturalmente, essa capacidade extraordinária de descrever o Monte Cara, de onde se vê o mundo. O Monte Cara está traduzido como se fosse uma pessoa. Ele está a ver, está a assistir àqueles acontecimentos. E o velho Pepe, que é o Cicerone, de algum modo está em diálogo permanente com o Monte Cara. E tudo o resto, a Júlia, a Guida, a Dona Aurora, a professora Ângela, o Trampinha, todos ilustram, afinal, aquilo que é essa extraordinária vitalidade de São Vicente e do Mindelo. Relativamente ao Jacinto, a gargalhada de Augusto Reis é uma agradável surpresa positiva, porque eu encontrei um paralelo, não é? Naturalmente são muito diferentes, mas há a mesma perspectiva, a mesma ironia, a introduzir um riso, aquilo que o António Alçada Batista dizia que era o riso de Deus, e a capacidade de ouvirmos o riso de Deus, não é? Que era algo de extraordinariamente importante e necessário. E depois o Chesterton, que muitas vezes aflora no Jacinto. O meu querido e saudoso amigo, o pai do Jacinto, Francisco, gostava muito do Chesterton, e eu encontro muitas vezes justamente essa capacidade irónica de ver o mundo às avessas. E se nós víssemos o mundo às avessas, e encontramos justamente isso, e é isso que nos permite vermos justamente esta gargalhada. E não resisto à tentação de citar aqui uma afirmação com que eu concordo do Jacinto à Anabela Mota Ribeiro, em que ele diz: dar-mo-nos ao respeito não é esconder-mo-nos atrás de muitos degraus da burocracia, da opacidade e do aparelhismo. E o Jacinto diz: há uma vocação política quando o escritor escreve, quando o escritor assume estas questões, é estarmos disponíveis e procurarmos melhorar sempre. E o Jacinto diz ainda, claro que essa percepção também passa pela ideia essencial de que a democracia serve para alguma coisa, para uma mudança efetiva. para uma responsabilidade. E esta aqui é a questão. Liberdade e a responsabilidade são elementos fundamentais. E eu vejo muito estes dois elementos nos dois livros do Germano e do Jacinto. Este apelo à liberdade, à autonomia, à capacidade de nos rirmos. O António Alçada e o Alexandre O'Neill costumavam dizer: a nossa saúde mental depende de não nos levarmos demasiado a sério.
Jacinto, valeu a pena não fugir daqui deste estúdio de rádio improvisado.
Estou quase a receber o prémio Camões, Jacinto. Ainda do céu.
Estou a brincar. Quando merecer, um dia será.
A brincar.
Germano Almeida, quer explicar porque é que acha que este Fiel Defunto é o seu primeiro romance? Os outros não eram romance?
Eu acho que não. Aliás, não os considerava romance, porque eu sempre me considerei um contador de histórias. Não é uma questão de modéstia. Ser um contador de história permitia-me, digamos, uma à vontade. E se sou o contador de história, então não sou intelectual. Sou, digamos, um trabalhador. Trabalho as palavras, conto as minhas...
Não trabalham.
Não trabalham. Não. Sou um trabalhador, portanto. Eu conto as minhas histórias, mas sem uma grande pretensão. Aliás, devo reconhecer também que em Cabo Verde, muitos dos meus colegas escritores achavam, não sei se continuam a achar, com o prémio que hoje é capaz de não, mas achavam que eu não sei escrever. Eu dizia, bom, é natural que eu não saiba escrever para eles, mas dá-me prazer, por exemplo, escrever e encontrar estivadores que me dizem, leram uma crónica que eu escrevi no jornal e gostaram. Isto é, quer dizer que eu escrevo de forma a eles perceberem. Isto de facto é contar a história da nossa gente. Neste caso concreto, não parti de nenhuma história, parti de uma coisa que eu fui inventando a todo o momento. Há situações no livro que a mim próprio me deixaram espantados. Como é que a Solano teve essa ideia? Quando o autor escreve no seu testamento, que eu não conhecia, que ele quer ser incinerado na praça pública. Eu digo, onde é que esse gajo teve essa ideia maluca? E como é resolver esse problema? Mas de facto, porque eu não tinha pensado nisto? Então é nessa base que eu digo, não, escrevi um romance, não contei histórias. Toda a gente contesta, diz, não, igual aos outros, isso é uma paciência. Então pronto, ainda não escrevi o meu romance.
Eu acho que isto é muito importante, porque a ficção tem uma forma de pensar que é diferente das outras áreas. É diferente da forma de pensar dos jornalistas, é diferente da forma de pensar dos ensaístas, é diferente da forma de pensar dos filósofos ou dos cientistas, mas não deixa de ser uma forma de pensar. É uma forma de pensar com a imaginação e é uma forma também de empatia, que é a ficção permite que nós pensemos não de longe, não de fora, não de cima, mas estando, sendo aquelas pessoas, estando na pele do estivador, na pele do autor que quer ser incinerado ou do que for. E isso é uma forma de compreender o mundo de que nós precisamos cada vez mais, acho eu. Numa altura em que as pessoas são mais solitárias, né? Se calhar essa a questão das doenças mentais também passará por aí em certa medida. Estamos fechados nos nossos Facebooks, não é? no nosso mundo virtual e ao mesmo tempo criamos divisões de quem não pensa como nós é mau, não é? Nós não o vamos ouvir, vamos pô-lo longe e só vamos falar com os nossos amigos, entre aspas. A ficção é uma forma de romper isso, não é? De nós podermos ser o outro, nem que seja durante umas páginas, nem que seja durante umas horas. E eu acho que é algo que não se fala muito, fala-se da ficção como escapismo, como uma coisa só para entreter, como, não quero dizer mal da festa da Feira do Livro, mas como uma festa permanente em que tudo é alegre e histriónico. Mas a ficção é também outra coisa, é uma forma de nós podermos estar com o outro mesmo, ver mesmo o mundo do lado dele e não só do nosso lado.
Mas quando está a escrever, pensa no leitor ou está isolado só no seu mundo?
Não penso. Eu, quando corre bem, eu sou aquela personagem. Nesse sentido, é um milagre melhor do que aquelas coisas que eu nem sei como chamar de realidade virtual, não é? Que uma pessoa parece que é o outro. E quando funciona bem, tanto como escritor como leitor, nós somos transportados para ser o outro, não é? aquilo que qualquer miúdo sente, que é sofrer com o seu herói, não é? Que é, somos o jogador naquele momento de marcar o penalti, estamos a sofrer com ele. E a ficção faz isso permanentemente e é uma lição que nós precisamos mais até do que no passado.
Estamos a falar do trabalho da escrita. O trabalho vai ser o grande tema do encontro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que vai acontecer já em setembro, David. Como é que será este encontro? De que forma é que se falará sobre o trabalho?
Para trabalho não me convidem, está bem? Isso dispenso.
Mas eu tenho a impressão que o que assim, depois de conhecer este programa, vai querer lá estar.
Okay.
Discutimos muito internamente, todos os anos temos um grande tema para este encontro, ao encontro das pessoas também. E este ano, eu diria que estávamos devedores de abordar este tema, porque o trabalho será, porventura, um dos temas mais importantes e profundos e a forma como ele está aceleradamente a mudar, e a forma como ele não deixa de ser uma das mais profundas concretizações do ser humano, ou frustração também. E quando internamente discutíamos o que é que o trabalho é, o que é que o trabalho dá, respondemos de quase em comum, de senso comum, que o trabalho dá trabalho, que o trabalho dá relia, que o trabalho dá dinheiro, que o trabalho dá muito que pensar.
Pegarmos, e a questão do desemprego, não é? Também
do desemprego,
anexa
da precariedade, da própria alteração, da uberização do trabalho. E que, de facto, como o tema é muito profundo, a única forma de o abordarmos vai ser, acreditamos que de uma forma dinâmica, espreiá-lo em três dias em ritmo de festival. Palco principal, palco estúdio e um palco poeticamente chamado palco Buda. Que,
esse é para nós, palco Buda.
E é, porque queremos lá ter escritores, queremos ter artistas, queremos ter informáticos, queremos ter empresários, pessoas que possam sentar-se numa mesa e receber mais 10 pessoas que se sentam ali à volta. Todas as horas mudam de mesa e conversam na curiosidade de conhecer um escritor, de conhecer uma cientista e de aprofundar aquilo que é o trabalho dela.
Tudo isto será de 14 a 16 de setembro no Jardim Botânico de Belém.
No Jardim Botânico de Belém, e vão subir ao palco grandes nomes do pensamento do trabalho. Vamos trazer para o primeiro dia uma das mais importantes obras coletivas, que é a Wikipédia através do seu fundador, o Jimmy Wales. Mesmo com as imperfeições que nós sabemos que tem, é a maior concretização humana e coletiva a favor do bem e do conhecimento. E é feita por todas as pessoas, e há ali uma ideia por trás que queremos entender melhor. E no final desafiámos de certa forma, um filósofo da vida, Jared Diamond.
Há outros filósofos, pois
exatamente. Não, não sei se há. Não, também acho. Que vem da Papua Nova Guiné, ele tem um prémio Pulitzer e escreveu, tem alguns livros de grande referência, um deles que nos impressiona bastante, O Colapso, e que de alguma forma nos ajuda a perceber muitas vezes não o futuro, mas ajuda-nos a perceber o que acabou de acontecer, o olhar para trás, que tem muitas lições para dar. E é neste choque, nesta análise de civilizações também, que vamos também entender este tema do trabalho, e para o qual estão todos convidados.
Estamos na Feira do Livro de Lisboa. Germana Almeida, deixe-me perguntar-lhe como é que está o mercado editorial em Cabo Verde. Ele continua a depender muito das edições de livros em Portugal?
Começamos a ter já diversas pequenas editoras que vão publicando alguns livros de autores cabo-verdianos. Claro que são livros que não têm grande difusão. Livros de maior qualidade, eventualmente, são aqueles que são publicados em Portugal e depois levados para Cabo Verde. De qualquer modo, a edição em Cabo Verde está a florescer grandemente. Já temos, neste momento, eu penso que na volta de 10, 12 editoras, pequenas, é facto, mas também o mercado é pequeno. De qualquer modo, é um ensaio muito bom.
E como é que Portugal é visto em Cabo Verde, Germano Almeida?
Ainda de uma forma muito ambivalente. Isto é, nós quando vamos ter com Portugal uma relação de amor-ódio. Quando nós pensamos em ir para o estrangeiro, pensamos em Portugal. E não pensamos em Portugal como um país estrangeiro. Mas passamos o tempo a dizer mal dos portugueses, de acusá-los de todas as coisas que nos acontecem em Cabo Verde. Porque isto é a herança dos portugueses, porque nós trouxemos, aprendemos isto com os portugueses.
O Jacinto tem também contos, tem também a escrita de teatro. Compara a escrita do romance à maratona. Eu pergunto se vai voltar às provas de velocidade.
Não, já estou noutra maratona, mas a treinar para outra. Mas, portanto, estou a escrever outro romance, mas vou fazendo contos.
Mas treina-se a mão para o romance escrevendo textos mais curtos?
Nos contos há uma grande liberdade. O que eu sinto é que pode-se arriscar tudo, brincar de todas as formas, pode-se experimentar as coisas mais loucas, as primeiras ideias mais chanfradas. Não é um termo muito literário, mas as ideias mais chanfradas que nos ocorrem. Ao passo que no romance, um pouco como na maratona, nós não podemos estar a brincar com a respiração, porque senão não acabamos o romance ou a maratona. Ter uma certa disciplina.
E é rigoroso nessa disciplina de escrita?
Sou tão rigoroso quanto é permitido a um pai de 3 filhos. quando era mais novo era muito rigoroso, eu tinha um escritório silencioso, não gostava que ninguém me espreitasse por cima do ombro. Agora escrevo no meio da sala com com miúdos encavalitados num caos permanente, mas é um caos criativo e espero que alguma dessa vitalidade entre pelas entrelinhas dos romances e dos contos.
E como é que é o seu laboratório de escrita, Germana Almeida? Precisa deste espaço silencioso?
Não sou metódico, só escrevo quando tenho uma história para contar e quando dá prazer. Agora, de facto, eu escrevo no meu escritório, isolado, com a porta fechada.
É um sortudo.
Aliás, escrevendo...
Assim também eu tinha o prémio Camões.
Ah, pois.
Exatamente.
Escrevendo esse último livro, o personagem levou, foi o personagem que me levou a entender uma coisa. A gente abandona a nossa família quando estamos a escrever. Porque eu me lembro, por exemplo, estou no escritório, que é relativamente separado de casa, estou com a porta fechada, estou lá sozinho. Então tenho que me gritar, depois até telefonar, vem almoçar, vem não sei o quê e tal. De maneira que, ao escrevista, que esse romance é uma história da mulher abandona o marido, porque o marido, de facto, a abandonou a troco da escrita. Uhum. E às vezes eu penso, eu podia ter sido abandonado também. De maneira que eu espero que a partir agora do meu futuro melhorar a minha condição. Quando se escreve, chega-se um momento em que os personagens aparecem como pessoas. Eu costumo contar com brincadeira que esse livro tem uma personagem que entra no palácio vestida de branco para ir ver o seu marido morto. E ele diz, eu escrevi o que eu estava a ver. Estava a ver a senhora a entrar no palácio, eu atrás dela, à distância, vê-la, então escrevi o que eu via, não necessariamente inventado. Porque transformam-se efetivamente em pessoas. E quando o livro acaba, a gente tem uma sensação de luto. Durante uns dias eles estão em nós. São pessoas que perdemos.
O leitor também sente isso muitas das vezes. David está aí com o livro do Germano Almeida na mão.
Estou eu, está o professor Guilherme Oliveira Martins e está o Jacinto Lucas Pires. Porque quando chegámos aqui, a convite da Maria João Costa, tivemos esta feliz e gratificante ideia de todos virmos munidos de um livro.
Eu também trago o meu.
Do nosso prémio Camões, os quatro. E eu perguntava se me dava 2 minutos e meio, porque é um egoísmo meu dizer-lhe que quando li este primeiro parágrafo do Regresso ao Paraíso, do Germano Almeida, e não deixei de fazer esta viagem que aqui conta, mas o que os livros nos permitem também fazer outras viagens, conseguimos viajar simultaneamente e viver outra coisa, que encontrar alguma coisa que já vivemos no passado. E ao ler este Regresso à Boa Vista, o que me lembrei foi o que vivi no regresso a uma terra do Minho do meu saudoso avô. São já passados muitos anos desde que deixei de viver na Boa Vista. Porém, durante muito tempo, normalmente entre os meses de julho e setembro, arranjava maneira de lá passar alguns dias. Era um regresso ansiado e sempre festivo, que me devolvia aos dias da infância, sobretudo porque guardo ainda na memória todos os sabores da minha meninice, a começar pelo nostálgico cheiro da cachupa a ferver lentamente no brando da lenha do fogão de 3 pedras e a terminar no forte olor das linguiças enfiadas em canas de cariço alourando, dependuradas no fumo espesso por baixo da chaminé, passando pelo milho aliado na areia quente da panela de ferro, já para não falar do cadenciado, agradável e sensuar bater dos paus de pilão, a cutir o milho num canto do quintal, seguido do alegre latido do balaio de tenter na árdua tarefa de separar os grãos do farelo. Foi na Boa Vista e foi numa terra do Minho, e eu agradeço-lhe muito, Germano Almeida, por estas viagens que nos leva.
Agradeço muito aos nossos convidados terem estado hoje no Ensaio Geral. Obrigada, Germano Almeida, foi uma honra recebê-lo no Ensaio Geral. Jacinto Lucas Pires, muito obrigada. David Lopes, Dr. Guilherme de Oliveira Martins, obrigada também ao público aqui presente na Feira do Livro, terem partilhado connosco este momento aqui ao vivo. Muito obrigada e boa tarde.